Mas é muito elucidativo que já conseguimos, desta vez, conversar um pouco melhor. Se vamos chegar a um entendimento, ainda não sabemos, mas estamos conversando de forma, pelo menos, mais civilizada. Eu quero dizer que a história da humanidade é a história do preconceito, é a história progressiva do combate à exclusão social, é a história de proteção e resgate dos que têm menos e dos que sofrem e dos que são vítimas de discriminação. Se essa aqui tem sido uma luta minha a vida inteira sobre isso, imagino que Vossas Excelências também lutam pela paz, pelo amor, pela tolerância. A minha posição é que, se nós não fizermos uma lei, nós não conseguiremos progredir. Essa lei, estou aberta a sentar, conversar com alguns pontos não negociáveis, como Vossas Excelências também têm, e nós vamos sentar e ver que, de repente, até mudamos eu, Vossa Excelência, de ideia e conseguimos convergir. Acho que fizemos um passo bastante importante adiante e quero agradecer, então, a presença de todos os militantes dos dois lados, dos deputados evangélicos que aqui tiveram também sua presença, dos senadores dos dois lados que também compareceram, e vamos tentar trabalhar uma nova possibilidade.
Eu gostaria que...
Eu quero só informar o plenário. Vou informar o plenário do seguinte encaminhamento. Pessoal, eu repito de novo, não adianta gritar aqui. Quem grita não leva nada, só prejudica o encaminhamento. Informo ao plenário que os projetos de lei do Senado 216 de 2004 e 415 de 2009, aqui aprovados, foram redistribuídos ao senador Sérgio Petecão, tendo em vista o licenciamento do senador Eduardo Amorim, relator ad hoc. Eu ainda quero, me permita, antes de passar a palavra ao senador, ler o último artigo aqui do Tiago de Mello. O último artigo dos direitos do homem, do Tiago de Mello, diz: fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir desse instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem. Viva o Dia Internacional dos Direitos Humanos.
Senador
Magno Malta.
Eu serei breve, muito breve. Todas as vezes, a senadora Marta, ao final da sua fala, disse: eu retirei porque fiquei com medo de deixar alguém do outro lado. Eu achei realmente que era para a busca do consenso, mas foi o medo. Essas coisas me fazem refletir. Me fazem refletir. Então não havia interesse. E ela própria diz, com relação às suas convicções, que devem ser absolutamente respeitadas como as nossas. Toda convicção tem que ser respeitada. Toda vez que ela cita uma violência, ela cita a Avenida Paulista, que não está no Espírito Santo, está em São Paulo, no estado dela. Em São Paulo, a Paulista, São Paulo tem uma lei sancionada pelo Geraldo Alckmin, que é mais ou menos uma reprodução do texto da ex-deputada Yara Bernardes. E a violência, mesmo tendo uma lei em São Paulo, continua na Paulista. Fica claro que o que nós precisamos, na verdade, é educar um povo no sentido de sermos tolerantes uns com os outros. Não é criminalizar alguém porque não aceita a sua posição. Fora assim, São Paulo já não teria mais problema, porque São Paulo tem uma lei. Já. São Paulo já tem uma lei. De um deputado do PT, sancionada pelo Geraldo Alckmin. Então não é isso exatamente. A boa convivência de uma sociedade é respeito. E ela precisa ser aculturada para isso. Não é criminalizando quem não concorda comigo que nós vamos chegar a algum lugar. De maneira que esse é o meu entendimento. Penso que a nossa busca de entendimento tem que ser exatamente essa. O entendimento, porque nós precisamos é nos respeitar e ajudar uma sociedade a se aculturar, no sentido de sermos absolutamente... Eu uso esse termo desde a época da Fátima Cleide, quando esse projeto veio votado por 30 deputados, acordo de liderança que foi feito pelo Rodrigo Maia, quando era líder do DEM, lá na Câmara, e veio para cá. Não teve nada de votação estrondosa, 30 por acordo de liderança, numa quinta-feira, e no Cesto de Oliveira dirigindo, e Rodrigo Maia sozinho lá embaixo. E aí, eu sempre falei isso com a deputada Fátima Cleide, com a senadora Fátima Cleide, que insistia em fazer esse enfrentamento. É verdade que nós avançamos. Vamos tentar avançar um pouco mais, mas vamos ajudar a nossa sociedade a se aculturar. Porque quando eu recupero um drogado na minha instituição, eu preparo ele para passar na frente do boteco e a bebida que está lá não chamar a atenção dele. E se é alguma coisa normal, porque o boteco nunca vai sair do lugar, quem tem que mudar é ele. Para ele passar na frente da boca de fumo, não se sentir atraído, porque a boca de fumo vai estar no lugar, quem tem que mudar é ele. Então você tem que preparar o homem para conviver, sabendo que o problema existe no mesmo lugar, mas é que a mudança é dele. Então quando nós procuramos trabalhar uma convergência no sentido de nos respeitarmos, eu penso que esse é o caminho. E eu penso que o projeto foi tirado para isso. Não foi por causa de medo, porque podia chegar alguém do outro lado. Pelo amor de Deus.
Eu não quero prolongar.
Fala mais o nome.
Eu não quero prolongar o debate.
Vamos lá, pessoal.
Fala mais o nome.
Eu não quero prolongar o debate, mas fui citada. Tenho direito a falar. Então, e não vou citar ninguém para não ter mais, não prolongarmos. Mas eu quero lembrar que se eu apresentei esse projeto, foi com a intenção de aprovar, não foi com a intenção de fazer figuração. Foi para votar. Na medida. Foi para votar. Na medida. E, não, votar e ganhar.
Pessoal, vamos.
Eu não. Por quê?
Pessoal, nós temos mais 5 minutos para terminar essa audiência.
Não vai.
Vamos manter a tranquilidade
agora,
que temos desde o início.
Se não temos condição de ganhar, nós temos que sentar e conversar. Agora, quando... Exatamente. Então, Vossa Excelência percebeu corretamente, né? E nós temos que tentar conversar mais. Não foi possível. E para não ganhar, não vou pôr para votar. Agora, não é ganhar, porque estávamos empatados. É para correr o risco. Agora, eu tenho uma para finalizar e não prolongar mais isso, tenho uma observação aqui importante. As leis estaduais aqui mencionadas, inclusive a de São Paulo, não têm competência penal, só administrativa. Competência em matéria penal é nossa, desse Congresso que tem que decidir.
Ok, pessoal, vamos concluir a nossa audiência pública. Primeiro, eu ia fazer um apelo a todos que estão aqui. Não vou fazer discurso, porque a melhor forma de resolver essa questão é nós continuarmos dialogando e trazer a matéria para a votação, com entendimento ou não, no momento adequado. Todos serão convocados no momento da votação. Eu só queria... O grito aqui não adianta, pessoal. Os gritalhão aí, vão ali para fora gritar no corredor. O que estão fazendo aqui? Nós estamos aqui para tomar uma solução. Meus amigos, deixa eu colocar para vocês só o seguinte. Duas questões muito rápidas de encaminhamento. Nós, senadores, vamos continuar dialogando na busca do entendimento. Claro, se não houver o entendimento, nós vamos ao voto. Eu só faço um apelo aos militantes das duas causas que estão aqui, que não aceitem nenhuma provocação, que tem no meio, é que eu sei, provocadores que gostariam de sair daqui dizendo que brigaram, que discutiram, que se mataram. Esses serão derrotados sempre, porque esses não querem o bom encaminhamento e não querem solução. Está encerrada a audiência pública.